Senhoras e Srs. Deputados, vamos continuar esta nossa reunião. E se os senhores deputados não se importarem, há aqui um pedido de antecipação de um ponto, o 16º da nossa ordem do dia. Discussão e votação do relatório final da petição, número 70. A senhora deputada Sónia dos Reis pediu que esta discussão se faça porquanto tem que se ausentar por compromissos parlamentares inadiáveis. Alguém se opõe? Não se opõe, tem a palavra a senhora deputada Sónia dos Reis. Faz favor, senhora deputada, para a apresentação.
Obrigada, senhor Presidente. De facto, vou ter de me ausentar daqui a pouco, ainda permanecerei mais algum tempo, mas tendo em conta que era o último ponto, agradeço a compreensão de todos. Bem, vou proceder rapidamente à apresentação do relatório da petição, número 70/17ª, pelo respeito e reconhecimento dos pescadores lúdicos portugueses. Foi subscrita por 7.921 cidadãos, tem como primeiro subscritor a Associação de Pesca Desportiva e Recreativa da Baleeira, deu entrada na Assembleia da República a 19 de novembro de 2025. Bem, em termos de objeto, esta é uma petição coletiva apresentada por esta associação e manifesta, de facto, um desacordo com as medidas que o Governo pretende implementar relativamente ao registro obrigatório das capturas na pesca lúdica. Em contrapartida, os subscritores defendem que o Estado deveria valorizar e apoiar a pesca lúdica como património cultural e económico, fiscalizar quem realmente destrói os recursos marinhos, investir na limpeza e preservação das nossas orlas e estuários, promover educação e sensibilização ambiental em vez de penalizar, e pedem para ser ouvidos sobre esta matéria o que veio a acontecer. No respeito tanto ao cumprimento dos requisitos formais, portanto, verificou-se que os subscritores da petição estão corretamente identificados, o texto é inteligível e o objeto da petição está devidamente especificado. Portanto, em termos formais, não temos nada a opor. Tendo a presente petição reunido mais de 7.900 subscritores, torna-se obrigatória a audição dos peticionários, o que veio a acontecer no dia 23 de abril, pelas 14 horas, tendo estado presente diversos representantes dos grupos parlamentares. O relatório aprofunda aspectos ainda como a análise formal da petição, recomendando a sua aprovação a esta comissão, a tramitação subsequente e diligências da comissão no âmbito da temática em apreciação. Termino esta apresentação referindo que a deputada relatora, que sou eu, se exime nesta sede emitir considerações políticas reservando-as para a discussão em sessão plenária. Julgo que não haverá grandes dúvidas relativamente ao assunto. Espero que pelo menos tenha sido alvo da vossa análise, mas se houver alguma dúvida estou a dispor. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada, pelo parecer e pelo trabalho que teve na elaboração deste relatório. Perguntou ao Partido Chega se quer pronunciar.
Senhora Deputada. Boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente,
senhoras e senhores deputados, no fundo, agradecer e parabenizar, portanto, a leitura e a forma como explanou este projeto e, como é lógico, uma grande causa aos nossos tão queridos pescadores. Portanto, que nos muito diz respeito a esta comissão e, portanto, dizer que só temos a agradecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. É apenas para agradecer à Sra. Deputada Relatora e dizer que o Partido Socialista naturalmente acompanha o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais, pergunto quem vota contra, quem se abstém. O relatório está aprovado por unanimidade. Como a senhora deputada relatora já informou, trata-se de uma petição com 7.921, portanto mais de 7.500 terá que ser, será discutida em plenário. Vamos começar agora ao ponto 1 da nossa ordem do dia. Começo por informar que a senhora deputada Inês Sousa Real não se encontra aqui, pediu a permissão para participar nesta reunião via online, que foi solicitada. Ainda não está, de todo modo, provavelmente se associará a nós futuramente. Queria também dar conta, nestas informações, de que está prevista, como tive a oportunidade de enviar, a audição regimental do Sr. Ministro no próximo dia 20. Portanto, dia 20, eu já foi enviado à mesa e coordenadores, mas de todo modo, dia 20. Estava previsto nas regimentais, só ainda não tínhamos comunicado, ainda não tínhamos informação do Sr. Ministro. Já tivemos a informação do Sr. Ministro, e, portanto, mas estava prevista já regimentalmente há algum tempo.
Consta desde o início da legislatura.
Desde o início da legislatura. O Sr. Ministro ainda não tinha... Eu sei que é seguir às jornadas parlamentares do Chega,
mas já estava marcado, curiosamente. E também houve uma alteração das jornadas parlamentares do Chega. Mas penso que isso que não... Queria depois dar conta, queria depois também dar conta de que se prevê termos uma visita e reunião de trabalho, reunião ordinária da nossa Comissão, no próximo dia 9 de junho, na Feira Nacional da Agricultura em Santarém. Não será a grelha, não é a da Obibeja, é uma grelha diferente. Está prevista. Está prevista uma saída da Assembleia por volta das 10, aliás, desde logo, porque a ida a Santarém dista de Beja 2 horas de diferença para menos. Portanto, a viagem para Beja são 2 horas, para Santarém, para ver se que seja 1 hora. Logo aí ganhamos 2 horas. Está prevista às 10 horas, mas podemos antecipar, se assim o entenderem. Chegada às 11h30, com uma reunião da Comissão das 11h30 até ao meio-dia. Portanto, vamos procurar que a agenda seja breve. Um almoço de trabalho e depois a tarde toda para visita à feira. Com regresso da Assembleia, às 16h, é apenas uma proposta, podemos alterar, se assim o entenderem. Está aberta, relativamente a este ponto, ponha à consideração dos seus deputados. Façam favor. Sr. Deputado Gonçalo, faz favor.
Com a sua devida licença, no dia 10, não é para mim, porque eu já... Eu já ia lá estar, portanto, para mim, ainda melhor. Mas tenho em crer que, sendo dia 10 de junho feriado, dia 9 ser uma segunda-feira, quem é de mais longe... Dia 9 é terça? Ah, está pronto, eu pensava que era segunda-feira. Então, como casa da Jana Lima, vamos anular a ida a Santarém e vamos todos para a Madeira ou para o Sorvão? Madeira, Açores. É cá? Ah, ok. Pronto, mas eu penso que é isso que
mais inscrições. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Oliveira. É o seu distrito, tem a prerrogativa.
É, por isso é que eu peço.
Tem a prerrogativa de.
Sendo aqui o único deputado eleito do distrito de Santarém. Será uma honra receber esta Comissão de Agricultura na Feira Nacional de Agricultura. Certamente que a grelha será diferente da Ovibeja, isso não tenho dúvidas. E, sendo o dia possível, porque de facto é uma semana com feriados e a feira tem data fixa, e portanto, mas acho que é um bom sinal esta Comissão de Agricultura, porque já há uns anos a Comissão de Agricultura reuniu em plena Feira Nacional de Agricultura. É um bom sinal político podermos fazer isso e fazer uma visita, como deve ser, à maior feira agrícola do país. Muito obrigado.
Não, eu... É? É? Pedro, queres dizer alguma coisa? Sim, senhor. Pronto, então não tenho mais... não tenho mais informações, depois vamos trabalhar esta... Esta ordem do dia com os serviços.
Presidente, se me dá, faz favor, Sr. Deputado. Portanto, a princípio, a saída de cá da Assembleia será às 9 da manhã.
Às
10. É que eu tenho voo às 9 da manhã. Não, é que eu neste dia venho, já estive a ver aqui a agenda, venho às 9 da manhã da Madeira. Portanto.
Nós podemos apanhar no aeroporto.
10h30. Esperemos que não haja atrasos, que isto é sempre. Arranca às 9 de lá. É complicado. 10h30, 10h30 está cá.
Arranjas um táxi,
mas tipo
a reunião decorrerá lá.
Muito bem. Sim. Muito bem. Então vamos continuar. Vamos continuar. O grupo.
A senhora deputada Inês Sousa Real solicita o adiamento protestativo do nosso ponto 8 da ordem do dia. Portanto, o ponto 8 fica adiado. É o 9. O grupo parlamentar do PSD pede o adiamento do ponto 3, de que é uma discussão do projeto de resolução número 167 do Chega. Pergunto ao Chega se tem algo a opor.
É o da Madeira,
177.
Não, é o segundo adiamento.
O grupo parlamentar do Chega tem alguma oposição?
Não, Sr. Presidente.
Muito bem. Então,
muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução visa tratar de um assunto que já é antigo e bastante problemático, em coincidência nas zonas do Alentejo e do Ribatejo. E, falando de dados, quando este projeto deu entrada, há cerca de 9 meses, convém termos isso em presente, os dados já eram suficientemente expressivos. Entre 2020 e 2024 tinham sido registados 8.070 furtos em contexto agrícola, dos quais 1.639 apenas em 2024 e, naquela altura, até maio, 534. Entretanto, já tivemos acesso a números mais recentes que vêm confirmar exatamente este problema. A Operação Campo Seguro 2025 registou 379 furtos, 47 detenções, 95 pessoas identificadas e cerca de 9 toneladas de produtos agrícolas apreendidos. Pelo que sabemos, e isso é confirmado pelas associações de agricultores, estes números estarão abaixo da realidade. Um dos principais fatores prende-se com o facto de haver uma constatação generalizada da impunidade dos culpados. Toda a gente sabe quem são, toda a gente sabe quem são os intermediários, mas normalmente nada acontece. O que leva a que os lesados nem se sintam motivados para fazer a queixa e suportarem do bolso deles esse custo. Aliás, há uma história, isto passou na altura uma reportagem, não me lembro em que canal, e era curioso ver a história de um senhor, que era o senhor Rui, que era um pequeno agricultor do Alentejo, que de abril a setembro vive dentro do carro, muitas vezes com mais de 40 graus, e olha para o campo para que não lhe roubem a cultura de melões e melancias. Ele não faz isto por gosto, faz por necessidade, porque, como ele dizia nessa reportagem, se ele virar as costas, roubam-lhe tudo o que ele anda a cultivar. Por isso, estamos a falar de uma criminalidade que incide sobre quem produz, muitas vezes em explorações isoladas, com pouca capacidade de vigilância permanente e com prejuízos que raramente se esgotam no valor que é furtado. Isto também é um ponto importante, porque, por exemplo, quando há um roubo de cobre num pivô ou num PT, estamos a falar, se calhar, de um roubo que são 200 euros, mas que, no caso, por exemplo, de um pivô pode custar 15 mil euros e o prejuízo por esse pivô estar variado chegar aos 40, 50 mil euros. Por isso, quando se furta, neste caso, por exemplo, cobre, mas o mesmo é válido para a cortiça, não se destrói só o que está a ser furtado, destrói-se muito mais que isso e o dano real é muito superior ao objeto furtado. E é precisamente aí que o enquadramento penal tem de olhar para a realidade concreta do prejuízo causado e não apenas para a contabilidade estreita do valor subtraído. O que propomos neste projeto de resolução é atacar não só a cadeia do crime, ou seja, não apenas o momento do furto, mas sim através de uma fiscalização efetiva junto aos intermediários de venda. E aqui achamos também que deve ser multidisciplinar e envolver uma série de entidades como a GNR, a ASA e a Autoridade Tributária, porque se atuarmos sobre os intermediários, muita desta criminalidade perde incentivo. Passa também por outras medidas que sugerimos neste projeto de resolução, que têm a ver com a identificação eletrónica dos animais, pela simplificação do processo de queixa, por soluções de rastreabilidade da cortiça, por apoio a portões e videovigilância e por uma coisa que já existe em alguns sítios, que são os contratos coletivos de segurança entre proprietários rurais. No fundo, procuramos com este projeto de resolução, responder a uma fragilidade concreta do mundo agrícola, onde a propriedade do trabalho e a produção precisam de uma proteção mais eficaz e de um apoio mais eficaz. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este projeto de resolução versa uma temática que todos certamente conhecemos bem. O problema dos furtos nos campos agrícolas, quer de colheitas, quer de maquinarias ou de outro tipo de objetos, assola o setor um pouco por todo o território, desde o norte ao sul, incluindo também as ilhas, naturalmente. E, portanto, é um problema que está bem identificado, aquilo que já aqui foi dito, muitas vezes até se sabe quem são os autores, outras vezes são redes, sabe-se quem são os autores e sabe-se depois onde é que se encontram os intermediários e onde é que se encontram esses produtos à venda, onde é que eles encontram espaço para serem colocados no mercado. Mas parece também haver aqui uma questão cultural e tanto da parte dos agricultores que persistentemente tentam combater este tipo de situações, e cultural da parte de quem rouba, porque quase que parece uma questão sociológica, não é? Pronto. E, portanto, o problema está identificado. Agora, soluções para isto. As soluções podem ser várias. Há um esforço efetivo das autoridades no combate a este tipo de crimes. A operação que já foi aqui mencionada, de Operação Campo Seguro, e, portanto, com números muito expressivos e que, no fundo, também traduzem um empenho das autoridades, e nós que andamos no terreno também sentimos isso mesmo, a própria GNR cada vez mais atenta a estes fenómenos, porque também, cada vez mais com a evolução tecnológica da agricultura, os danos também são maiores quando, muitas vezes, se pensa neste tipo de furtos, são equipamentos que ficam inutilizados e depois não é só aquilo que se rouba, é aquilo que deixa de funcionar porque falta aquilo que se roubou, e, portanto, parece-nos muito pertinente isto. Consideramos que está a ser feito trabalho no combate a este flagelo, que causa milhares de euros de prejuízo por ano aos nossos agricultores. Consideramos que esse esforço e esse trabalho também deve ser reforçado. E, portanto, naturalmente que esta preocupação vertida neste projeto de resolução é também a preocupação do PSD, mas temos a certeza que as nossas forças de segurança estão no terreno a agir e com medidas concretas. É preciso fazer mais? Pois, é preciso fazer mais. Cá estaremos para fazer mais, nunca perdendo de vista que para fazer mais é preciso também dotar as nossas forças de segurança dos meios necessários para poderem andar no campo e poder até desenvolver novas formas de combate a este tipo de crimes, como é o agrupamento de produtores ou de agricultores, como já há bons exemplos, nomeadamente na Lesíria de Vila Franca de Xira, onde, portanto, as associações de produtores e de agricultores contratam empresas de segurança para fazer esse serviço. É também uma boa solução para isto que deve ser apoiada. Disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PS leva naturalmente muito a sério este problema, os furtos das colheitas, das máquinas, do gado, o próprio combustível. São milhares de ocorrências que acontecem no território e que têm acontecido nos últimos anos. E que têm, naturalmente, já foi referido, e eu confirmo, até por conhecimento pessoal, de que têm um impacto direto no rendimento das explorações. Em alguns casos, até põem em causa a sua continuidade das explorações. Mas, naturalmente, que o PS diverge da narrativa do Chega. Há uma diferença, e tem que haver uma diferença clara, entre quem faz as leis e quem as aplica. Nós Não podemos nunca querer ser justiceiros. Nós não podemos nunca pôr em causa quem aplica a lei. Têm sido dados aqui alguns resultados. As ações têm aqui sido referidas pelas forças de segurança, pela GNR, até com a evolução. E eu, com toda a humildade, reconheço bons projetos que têm estado no terreno, que têm produzido resultados, o empenho, a dedicação das forças de segurança em sensibilidade, já foi referida essa Operação Campo Seguro, patrulhamentos de proximidade, entre outras. Se tivermos que melhorar, temos que melhorar e dotar as forças de segurança para prevenirem e impedirem a realização destes crimes. Estar a criar forças alternativas, sistemas diferentes, isso para mim é inconstitucional. Isso para mim é inconstitucional. Este projeto de resolução tem aqui, no meu entender, não fica clara a separação de poderes. Queremos ser nós a criar condições alternativas que fiquem fora daquilo que é a ação do governo, das forças de segurança, não é essa a realidade que pretendemos para o país. Estamos de acordo que este é um problema que tem que ser resolvido, mas, no nosso entender, as soluções para este problema passam dentro das competências que estão adstritas aos diversos, aos diferentes ministérios, nomeadamente à Administração Interna, com as forças de segurança e de outras campanhas de sensibilização com outras questões que têm a ver com a proteção e os apoios aos imigrantes e às suas populações. Querer nós ter aqui uma autoridade judiciária ou recomendar ao governo comportamentos de situações alternativas judiciárias, eu acho que é aquilo que discordo, que é efetivamente fazer publicidade, fazer demagogia com um problema grave. O Partido Socialista considera que os agricultores merecem muito mais do que copiar, colar, criar aqui estes chavões que na prática não vão resolver nada. E a defesa da segurança no mundo rural tem que ser sempre feita com seriedade. Entendo e concluo, é o reforço e meios e competências às forças de segurança que devem investir, se for o caso disso, tecnologia, ou já tecnologia disponível, para monitorizar, para verificar. Falo-ei sempre aqui na defesa, cumprindo os princípios democráticos e da Constituição. Alarmismos, improvisos legislativos e outras questões, naturalmente, perdoem-me, mas o Partido Socialista não acompanhará. Disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Lopes Aleixo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os comentários do Sr. Deputado Ricardo Oliveira e do Sr. Deputado Pedro do Carmo. No entanto, o Sr. Deputado Pedro do Carmo falava de seriedade, e eu acho que é preciso seriedade aqui nesta discussão, que é onde é que neste projeto de resolução o Chega está a propor uma autoridade judiciária alternativa, em lado nenhum. Aliás, nós somos os primeiros a dizer, e estava a comentar até isso aqui com o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, que a GNR faz o que pode. Faz o que pode, mas não consegue estar em todo o lado. E tem um grande problema que muitas das apreensões que faz, posteriormente, às vezes, têm que devolver a quem a furtou. Porque não consegue fazer prova da origem desse produto, e isso é um caso, por exemplo, da cortiça. Por isso, nós estamos, quando falamos de seriedade, estamos a falar aqui de um problema muito sério que não tem tido resoluções. O que é que nós estamos aqui a propor? Que envolva várias entidades, porque temos aqui crimes fiscais, na questão das faturas e na origem dos produtos. A ASAI, porque consegue fazer... lembro-me que foram feitas 2.000 queixas, acho que foram só 2 queixas formalizadas, por isso há aqui algum trabalho que tem que ser feito. Há uma questão na cortiça, que é a questão do crime ambiental, porque quando é roubada a cortiça, é danificado o sobreiro, e isso, estamos a falar de uma árvore que demora 40 anos a crescer, 30 para dar a primeira cortiça, é um crime ambiental, é uma forma de poder puni-los de forma mais séria. E depois, desculpe, quando nós estamos a dizer que queremos proceder à desmaterialização e simplificação da apresentação de queixa. A quem? À GNR. Não estamos aqui com nenhuma força justiceira alternativa. Aliás, o que nós queremos é criar dificuldades para que os roubos aconteçam, como a questão dos portões e das videovigilâncias. E o Sr. Deputado Ricardo Oliveira também referiu, e é verdade, que existem já boas experiências de segurança privada, de associações de proprietários rurais, que visam dificultar esses roubos. Eu, se tiver uma fábrica, também tenho lá seguranças privadas, mas isso não faz com que eu me queira substituir à GNR. São coisas complementares e não substitutas. Por isso, a bem da seriedade, e sinceramente, há muitas vezes que nos podem acusar do que quiserem. Neste projeto de resolução não vejo aqui nada que possa ser acusado de populismo ou de tentativa de substituir-nos às forças de segurança. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Não havendo, este será votado em plenário, como os demais. Muito obrigado. Vamos passar para o ponto 5 da nossa ordem do dia. Como veem, o ponto 5, 6 e 7 versa o mesmo assunto. Eu pergunto, essencialmente, ao Partido Chega, ao Partido Socialista e ao PCP, se se opõem que a discussão seja feita em conjunto. Obviamente que a votação... 5, 6 e 7. O 7 recomenda ao Governo a valorização da fileira da lã. Então, se não se opõe, começamos pelo Partido Chega. Partido Chega.
Já foi no outro dia.
Ponto 5, desculpem lá. Ponto 5, discussão do projeto de resolução número 195. Do Partido Chega. Certo? 202 do PEN. Sim. Sr. Deputado, do Partido Chega, Sr. Deputado, como é que se... Ajuda.
Sr. Deputado, Sr. Presidente da parte do Partido Chega, é o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo que vai falar sobre este ponto.
Sr. Deputado Simões de Melo.
Nuno Simões de Melo.
Nuno Simões de Melo, seja bem-vindo. Não é desta comissão nem de suplente. Pergunto se há algum dos senhores deputados se opõe. Não, seja muito bem-vindo e faça favor. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelas boas-vindas a esta comissão. Para mim também é um gosto e uma honra estar também nesta comissão. Como sabem, eu sou eleito pelo Círculo Eleitoral da Guarda e este projeto de resolução diz muito a agentes da Guarda. Quando falamos de fileira da lã, e eu se calhar vou ser redundante, porque quando há três projetos sobre a fileira da lã, ir falar da fileira da lã se calhar é redundância. Mas estamos a falar concretamente de três fileiras distintas, que é a fileira da carne, é a fileira do leite e é a fileira da lã, ela própria. A lã implica nestas três fileiras porque as ovelhas têm de ser tosquiadas. Não é só porque apetece tosquiar ou ficam bonitas serem tosquiadas, não. As ovelhas têm de ser tosquiadas por motivos também veterinários. Uma tosquia já ronda quase os 2 euros por ovelha. Enquanto antigamente era mais um ativo que pequenos produtores tinham com a lã, neste momento a tosquia é um prejuízo para os agricultores, para os produtores de ovelhas. Já se conseguiu dar passos significativos na fileira da carne e na fileira do queijo, através de certificação de alguma carne de ovinos, de borregos. Na certificação do queijo, não há passos significativos dados na certificação da fileira e na criação de incentivos para a produção de lã. Assim, senhores deputados, se calhar inclino muito mais aqui para o PSD, porque não apresentou nenhum projeto de resolução, o PS e o PCP apresentaram. Eu direi que, em alguns casos, até se complementam os projetos entre eles. Senhores deputados, eu creio que é a altura de olharmos para este problema. Encerrou há aproximadamente 2 meses o último lavador industrial de lã, exatamente na Guarda. Os nossos produtores de lã, das duas uma, ou cometem ilegalidades enterrando, ou enviam para aterros, muitos deles já não têm capacidade para absorver essa produção. Não temos um dos elos fundamentais na fileira da lã, que é o lavador. O Governo arranjou uns contratos com a China, que assim que houve problemas com a quinta geração de telecomunicações, fecharam a torneira. Há algumas hipóteses com o Uruguai, há algumas hipóteses com outros países e isto aumenta imenso a pegada ecológica e os custos depois da utilização do próprio produto. Assim, o projeto de resolução do Partido Chega, que eu não vou ler nem vou ler as recomendações, recomendo ao Governo um conjunto de medidas que apoiem diretamente a iniciativa privada, que apoiem diretamente os produtores, quem faz as tosquias, e estou certo que quem está sensível para este problema, quem está sensível para o problema dos pequenos produtores de carne, de leite e de lã, certamente poderão acompanhar este projeto de resolução, que, como eu disse, pode ser complementado a outros projetos de resolução aqui apresentados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Muito obrigado.
Do Partido Socialista.
Muito obrigado. Nuno Simões de Melo, Partido Socialista. Graças a Deus. Ah, percebi o contrário. Fiquei... Está certo. Muito bem. Peço desculpa. Muito bem. Dar nota, senhor, muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom, em primeiro lugar, quero dar nota da confluência de vontades políticas que hoje aqui se manifestaram, quer seja o facto destas três forças políticas, o PCP, o Chega e o PS, apresentarem projetos de resolução que, naturalmente, têm o mesmo objeto. Não é coincidência, é um facto, é a realidade, é que estamos atentos ao problema que existe e que subsiste na fileira da lã, porque é uma fileira que foi abandonada e que tem custos, como foi já referido e que acompanho, referido quer para os produtores, quer para os territórios e quer seja para a economia e para a mais-valia que cria. Por isso, eu só dar uma nota prévia de que, efetivamente, para ser rigoroso, porque é necessário ser rigoroso, que este projeto de resolução que apresentamos vem na continuidade do que tínhamos feito já na legislatura anterior. Ou seja, também já na legislatura anterior tínhamos dado isto como um ponto essencial a ser discutido. Por isso, para nós, não é novidade, é uma continuidade de um compromisso que assumimos com as pessoas e com a importância do setor das diligências que são necessárias tomar no setor e na reativação desta importante fileira. Depois, dar nota sobre o nosso projeto, naturalmente, o que é o óbvio, nós temos um efetivo ovino que é muito significativo, e não só pela exportação e pela produção de borrego, mas também, efetivamente, o efetivo que temos e que, como foi já também aflorado, tem que ser tosquiado, e esta tradição laneira é importante referir. Até porque existem diferentes tipos de lã que têm a ver com o ADN das próprias raças. Ainda há poucos dias falámos aqui das raças autóctones e a importância que isso tem, porque a lã nacional não é toda igual e as diferenciações da lei nacional, quando também defendemos aqui a raça autóctones, é importante ter isso em evidência e toda essa questão é para nós importante. Depois, por outro lado, não podemos considerá-la nunca resíduo, e temos que trabalhar efetivamente nestes circuitos de transformação consolidados, estruturados de uma forma direta e de que este apoio a uma primeira transformação não se torne naquilo que está a tornar neste momento, como já foi falado, que é um desperdício económico. E isto é realmente um absurdo que se transforme uma lã de qualidade e com tanta potencialidade que seja considerada um desperdício económico. É naturalmente um absurdo. Por isso, os projetos, quer do PCP, quer do Chega, que nós apreciamos com atenção, o pormenor, e tem aqui muitos pontos de contacto, muitos pontos de contacto são relevantes. Queria dizer, em nome do Partido Socialista, que estamos disponíveis para, em conjunto com as três forças políticas, elaborar um texto de substituição que vá de encontro às soluções, ou que encontre soluções para os nossos produtores, porque, naturalmente, o que nos interessa e que é importante separar é que devemos estimular o Governo, recomendar ao Governo que aproveite estas nossas propostas de resolução e que, efetivamente, dê solução. Porque aquilo que temos visto, também é importante dizê-lo, aquilo que é importante aqui dizer é que os pastores e os produtores merecem e precisam, mais claramente, que estas resoluções que aqui tomamos não fiquem na gaveta, porque termos um secretário de Estado que faz TikToks a propósito da classificação da lã, mas isso na prática não serve de nada para as pessoas, voltamos àquilo que a política não se pode transformar, que é apenas TikToks e que não resolve o problema real das pessoas. Por isso, temos aqui pontos de convergência. O PS, naturalmente, com toda a seriedade, está disponível para trabalhar num texto. Disse.
Sr. Deputado do PCP, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, a ovelha é como o porco, aproveita-se tudo. E uma vez um amigo meu numa aldeia dizia-me que do porco até o grito se aproveita, porque é ele que permite chamar a vizinhança para vir ajudar a segurar o porco na matança. E, de facto, parecendo que não, a lã, que tem, enfim, uma fibra de uso milenar, tanto mais rude e rudimentar como mais requintado, não é um produto qualquer e, portanto, ele deve ser valorizado. E, de facto, é verdade que a crise do setor laneiro não é recente, e há já muitos anos que o PCP defende medidas para a valorização desta fileira, em concreto, e das outras associadas aos ovinos. E já em 2023, por exemplo, o PCP apresentou um projeto de resolução que justamente recomendava medidas quer para a valorização da lã nacional, quer para a valorização das raças autóctones, o merino branco, o merino preto, a churra, a bordaleira da Serra da Estrela. Ora, o que aqui nos traz é justamente o drama criado à escala nacional com o encerramento da têxtil Manuel Rodrigues Tavares, na Guarda, que produzia nada menos do que 5 milhões de toneladas de lã no seu lavador. Ora, o encerramento deste lavador, como já assinalamos na semana passada, por ocasião da discussão da instituição do Dia Nacional das Raças Autóctones, veio criar um problema dramático, porque ele interrompeu o ciclo da preparação e do aproveitamento da lã. O que nos obriga de duas uma, ou a um destino de completo desperdício deste recurso importante, ou a oneração, nomeadamente dos produtores, com a sua exportação para lavagem no estrangeiro e o retorno, enfim, quando ele é possível, ao nosso processo industrial. Do ponto de vista do PCP, esta é mais uma machadada na soberania nacional no que diz respeito à capacidade produtiva em todos os setores. E por isso, e porquê? Porque há ali um pequeno problema que tem de ser resolvido e que está ao alcance do Estado resolver. E por isso, no projeto de resolução que apresentamos, se inclui não só uma estratégia nacional de valorização da fileira de lã, mas de mesmo garantir uma certificação ambiental que, além de garantir a manutenção desta fase essencial e vital ao ciclo da lã, inclusivamente a pode valorizar ainda mais. E é neste sentido que, no essencial, vai o projeto que apresentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra o Sr. Deputado Hernani Dias, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. De facto, hoje temos aqui três iniciativas distintas e que versam sobre a fileira da lã e que convergem num ponto que me parece essencial, que é a necessidade de valorizar um setor que tem sido progressivamente escorado, mas que continua a ter relevância económica, também relevância ambiental e, sobretudo, territorial para o país, já que, como sabemos, nas zonas de interior tem particularmente relevância esta temática. Estas iniciativas reconhecem uma realidade que não deve ser, de facto, ignorada. A fileira da lã, já aqui foi dito, perdeu valor ao longo das últimas décadas, por razões várias, mas também
fruto de transformações profundas no mercado global, da concorrência das fibras sintéticas também, e até da destruturação da cadeia produtiva e industrial, como já aqui foi amplamente sublinhado. Todas dizem que é igualmente importante, uma coisa que é igualmente importante, o potencial deste setor, ainda em serra, como já disse, sobretudo nos territórios do interior, onde a vinicultura continua a desempenhar um papel relevante, não só na gestão do território, mas também na preservação da paisagem e na coesão territorial, como já tinha apontado. Portanto, neste ponto, convergimos todos, efetivamente. Mas depois, quando passamos do diagnóstico para aquilo que são as soluções, é que nós também temos de ser bastante mais rigorosos e, nesse caso particular, uma vez que os projetos foram tratados e estão a ser tratados na mesma, em simultâneo, tentarei aqui, na medida do possível, abordar pequenas questões relativas a cada uma das propostas. O caso do projeto de resolução do Partido Socialista, eu diria que estamos perante uma abordagem que, embora bem intencionada, porque é seguramente, peca por excesso de generalidade. Fala em valorização, fala em estratégia, em dinamização da fileira, mas sem identificar instrumentos concretos, não tem calendarização, também não tem metas mensuráveis e, sobretudo, não tem qualquer enquadramento financeiro claro. Já no caso do projeto de resolução do Chega, encontramos um problema oposto. É uma abordagem aparentemente concreta, mas tecnicamente insuficiente e economicamente simplificada. Desde logo pelo seguinte: a proposta de criação de um preço mínimo garantido por quilo de lã levanta-nos sérias dúvidas quanto à sua viabilidade, podendo inclusivamente distorcer o mercado, criar dependência de apoios públicos e depois colidir com regras europeias de concorrência. Por outro lado, as medidas de benefícios fiscais e linhas de crédito são apresentadas sem qualquer estimativa de impacto orçamental. Ainda outra questão tem a ver com a ideia de reindustrialização, que surge como um objetivo imediato, mas que ignora constrangimentos reais, como a falta de escala, de procura estruturada e de capacidade instalada, nomeadamente a inexistência de lavadouros com dimensão competitiva. E eu aí depois já falei também sobre esta questão do lavadouro, que foi, entretanto, desativado. E depois, no final, para concluir esta proposta do Chega, há uma contradição evidente entre o discurso de menos Estado e propostas que implicam forte intervenção estatal no funcionamento do mercado, como há bocado, como acabei de referir. Já a iniciativa do PCP pretende assegurar o funcionamento de um lavadouro por via do setor empresarial do Estado ou das cooperativas, que levanta sérias dúvidas quanto à sua viabilidade económica e sustentabilidade futura. Porque não apresenta também qualquer avaliação de custos, não existe modelo de gestão identificado e não se demonstra que o problema se resolva apenas pela presença direta do Estado neste setor. E daí o risco ser claramente identificável. É criar uma estrutura artificialmente sustentada, sem garantir procura, sem garantir escala e sem garantir competitividade. Além disso, importa também recordarmos que o encerramento da unidade existente não decorreu apenas da falta de capacidade pública. Ela decorreu também de exigências ambientais, de custos operacionais e de transformação estrutural do mercado, que todos nós conhecemos e sabemos bem como as coisas estão a acontecer no momento atual. Ou seja, nós não podemos simplesmente reabrir ou manter uma infraestrutura, é necessário que nós consigamos garantir que ela é economicamente sustentável, sob pena de estarmos a criar algo que depois também não tem rentabilidade nenhuma e, portanto, será prejuízo para todos nós. Por isso, o que está verdadeiramente em causa não é apenas só reconhecermos o problema, é resolvê-lo também com algum realismo, e eu diria até com muito realismo. E eu também me permitam dizer que o Governo também tem estado atento a esta realidade, contrariamente àquilo que já aqui foi dito, tem estado muito atento e está a trabalhar no sentido da resolução do problema. De forma muito concreta, diria o seguinte. Está em curso e em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros a agilização da entrada de tosquiadores estrangeiros, respondendo a uma necessidade imediata do setor, que efetivamente é por todos amplamente consensual. Está a ser trabalhado também, através da DGADRE, o enquadramento para a criação de um selo lã 100% portuguesa, reforçando a valorização e diferenciação deste produto, que é de qualidade, como nós sabemos. Está a ser promovida a diversificação de usos da lã, explorando novas aplicações na construção, na agricultura, na economia circular, abrindo novos mercados e novas oportunidades. E está em curso também uma reflexão, aqui, e é preciso que as coisas também sejam devidamente pensadas para que depois possam ser colocadas em prática, e não me repugna e nem posso estar a esconder que isto de facto é uma reflexão mais ampla sobre a fileira, enquadrada nos instrumentos existentes, nomeadamente no âmbito da PAC e dos fundos europeus, evitando até duplicações e garantindo coerência na intervenção pública. Portanto, este é um caminho que está a ser percorrido no sentido de resolver os problemas concretos, criar condições de mercado e valorizar o produto com base na inovação e na sustentabilidade. Ou seja, o Governo encontra-se a fazer aquilo que lhe compete, não ignorando o problema, trabalhando em soluções concretas, sustentáveis, enquadradas na realidade económica deste setor, para transformar o potencial da lã, ou da fileira da lã, em valor económico, sobretudo local. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma resposta rápida ao Sr. Deputado Hernani Dias. Primeiro, congratular-me por saber que o Governo, depois de ter visto o nosso projeto de resolução que entrou a 22 de julho de 2025, já vai implementar algumas das coisas que nós propusemos, e por isso saúdo o Governo na bancada do PSD por essa medida. Em relação, tenho entanto aqui algumas dúvidas, obviamente. Nós não queremos implementar um preço mínimo, nós não vamos ao ponto da economia planificada. Nós estamos a dizer, não, o que nós temos aqui escrito, se não se importa, Sr. Deputado, eu vou só ler, para ler qual é que é a minha interpretação, que pode ser diferente da interpretação do Sr. Deputado, que eu compreendo. O que nós dizemos é que é da criação de um programa de valorização por quilo de lã, entregue para transformação, garantindo um preço mínimo justo. Não somos nós que pagamos o preço mínimo justo, é que ao apoiar, vamos garantir um preço mínimo justo. Não estamos a dizer que vamos definir que o preço mínimo é X euros por quilo. Não é essa a nossa ideia. Provavelmente será diferente de outros partidos aqui na sala. Por isso não temos essa ideia. E depois, continuo a ter aqui uma grande preocupação, que é o lavador industrial. É aonde é que os produtores vão poder lavar a lã para passar de lã suja a lã fina que possa ser utilizado. Assim como a certificação e depois consequente certificação dessa lã, que é de qualidade, como foi dito pelo professor deputado Alfredo Maia. Estas são as minhas dúvidas, congratulando-me já com as medidas que o Governo veio buscar ao projeto de resolução do Chega. Muito obrigado.
Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor. Tinha pedido a palavra, Sr. Deputado.
Só para cumprimentar o Sr. Deputado Nani Dias pelas críticas que traz e que certamente são úteis para a discussão. A questão que se coloca no plano imediato é saber se nós estamos de acordo que os touros estejam a vender lã a 5 cêntimos o quilo, quando uma tosquia custa entre 1 euro e 70 cêntimos a 2 euros por animal. É a questão que se coloca, é exatamente esta. No plano estritamente económico imediato, mas depois saber se devemos ou não devemos criar condições para valorizar um produto que é distinto entre si quanto às origens, mas é sobretudo distintivo em termos da qualidade e até de prestígio de algumas lãs. Eu lembro de quantas vezes ouvi a referência ao lenço de lã de merino, parece que era de facto um adereço com qualidade e que as senhoras se orgulhavam de possuir. E, portanto, relativamente à crítica, que, aliás, eu devo dizer,
honra-lhe seja, é aliás frequente no PSD quando critica os projetos de resolução, estou a falar de projetos de lei, projetos de resolução da oposição, é que vem sempre com esta desculpa de que não está perspectivado o custo, não está dimensionado. O que nós propomos aqui é uma proposta de resolução para que o Governo e os seus organismos, como aliás pelos vistos parece que está a fazer, tome as medidas adequadas para, tendo em vista estes objetivos que aqui propomos. Bom, insisto, um projeto de resolução é uma coisa e um projeto de lei é exatamente outra. Se o problema do lavador nacional se resolve com uma empresa do setor público empresarial ou com uma cooperativa participada ou cujos cooperadores são os produtores através das suas organizações, é evidentemente uma tarefa que cabe ao Governo nesta perspectiva de dinamizar uma solução que salvaguarda a independência nacional também nesta matéria e não faz depender do estrangeiro, nem do estrangeiro fora, nem do estrangeiro cá dentro. Não é? É uma matéria que o Governo cuidará, certamente, de aquilatar, confiando que o PSD deixará passar este projeto de resolução do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Hernani Dias, muito obrigado por as críticas e comentários ao nosso projeto de resolução, mas dar-lhe nota do seguinte. O projeto de resolução é isso mesmo, é uma proposta de recomendação ao Governo, de sugerirmos ao Governo, que é um instrumento regimental que temos ao nosso dispor, para que o Governo faça efetivamente melhor. E por isso é que o nosso projeto de resolução tem um conjunto de indicadores, porque quem compete governar é o Governo. E é o nosso projeto de resolução dá toda a liberdade para que o Governo aproveite destas propostas e execute. Porque, e é isso que é a nossa missão, e por isso não percebo a razão das suas críticas e comentários. Depois dar-lhe outra nota. Ir à questão do protocolo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para permitir que venham dos pescadores para Portugal, Sr. Deputado, já há uns anos que esse trabalho se vem fazendo naturalmente com os pescadores que vêm do Uruguai. Mas o problema não reside na Turquia, porque isso era um problema grave, que foi por vezes ultrapassado. Mas isso tem a ver com o bem-estar animal. É que os animais têm que ser desquiados. Esse problema não se coloca aqui na fileira da lã. O que se coloca na fileira da lã é que depois da lã, dos animais terem sido desquiados, o que é que se faz à lã? O projeto do PCP foca muito, e bem, na questão do custo que o criador tem do que pagou da desquia e que a lã não é rei disso. Mas eu conheço muitos casos, e há muitos casos, e neste fim de semana também tive a oportunidade de abordar estes temas com os criadores, que é o que é que fazem à lã, não têm sítio, não têm um local apropriado para guardar, não conseguem destruir, não conseguem encaminhamento para lado nenhum. Isso é que é preocupante, e para isso é que temos que encontrar soluções. E há soluções, nós sugerimos aqui algumas, e há outras soluções, há exemplos de outros países, onde é aproveitado, onde as próprias iniciativas governamentais têm produtos em lã para fazer campanhas de sensibilização, porque é necessário. Mas é necessário que se valorize este produto. Este produto tem que ter um benefício económico direto para o criador. Senão, continua a ser um problema para o Estado que qualquer dia não quer ou não consegue encontrar uma solução para o produto lã e depois tem que encontrar soluções para dar um fim àquele produto. E isto é um paradoxo. É um paradoxo e num país como o nosso. E não podemos permitir que isso aconteça. Por isso é que eu estou, e fizemos este projeto de resolução, ouvimos muitos intervenientes, ouvimos casos de sucesso de alguns empresários que têm tido um trabalho muito próximo dos criadores, que têm tido até estudos sobre esta matéria, e também aprendi muito sobre isto, o próprio ADN, tal e qual como há melhoramento de raças para os ovinos de carne ou de leite, também há o mesmo para a qualidade da lã. E temos que aproveitar efetivamente isso. E aquilo que o projeto de lei do PS aqui traz, conjuntamente com os outros, é uma recomendação ao Governo para que aproveite isto e efetivamente execute, porque essa é a sua missão e essa é a sua função. Agora, aquilo que o PSD aqui trouxe nas críticas sobre nós foi efetivamente uma mancheia de nada, e isso não era isso que esperava de vossas referências, disse.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, também Vice-Presidente desta Comissão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Algumas destas propostas levantam-nos aqui algumas dúvidas. Surpresa, já não diria. Depois da proposta de baixar a idade da reforma, acho que já nada nos surpreende vindo do Chega, mas há aqui alguns pontos que merecem uma discussão aprofundada. O primeiro já foi aqui abordado, que é a questão do que é que significa o preço mínimo justo. Na proposta do Chega, diz que quer menos Estado, mas ao mesmo tempo está a recomendar linhas de crédito públicas, benefícios fiscais, preferências nos concursos públicos e o tal preço mínimo por quilo de lã. A questão que se coloca é como é que isto é assegurado, é através de subsídios à produção, porque essa é a única forma de assegurar um preço mínimo. Se não é, e o Sr. Deputado Simões de Melo disse há pouco que não era através da fixação administrativa dos preços, mal seria. Se não for assim, como é que é? Só pode ser através de subsídios do Estado, subsídios à produção. Ora, se esse é o caso, isso não me parece menos Estado, pelo contrário, parece mais Estado. E depois há outra questão que também levanta grande perplexidade, que é a sugestão de, que estamos a falar do primeiro ponto, logo a linha C, da preferência pela produção nacional nos concursos públicos que envolvam materiais têxteis de origem animal. Bom, em termos jurídicos, isso não é possível. À luz das regras europeias, não é possível fazer uma discriminação por uma determinada origem com base apenas no território, uma discriminação nacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, mesmo que isso fosse possível, o que é que aconteceria? E o que é que diríamos, o que é que estaríamos aqui a discutir nesta comissão se amanhã, por exemplo, se a França preferisse têxteis franceses ao invés de têxteis portugueses que nós exportamos? Se Espanha preferisse lençóis espanhóis? Se a Alemanha preferisse fardamento alemão, grande parte do qual também é produzido cá? Ou se a Holanda, os Países Baixos, preferissem calçado holandês ao invés de calçado português? O que é que aconteceria? O que é que estaríamos nós a dizer? E, portanto, esta medida em particular, a tal que levanta dúvidas, para além de violar flagrantemente diretivas europeias, iria criar-nos um problema se os outros países respondessem numa abordagem tit for tat, ou seja, se seguissem uma abordagem similar à nossa de protecionismo e de nacionalismo. São estas, no fundo, as grandes questões que nós temos para colocar, perceber como é que pretendem lidar com esta questão. Primeiro, não ser possível, à luz das diretivas europeias, se a ideia é sair da União Europeia ou comprar uma guerra com a União Europeia, e isso, por outro lado, como é que se assegura o tal preço mínimo, se é através de subsídios à produção, mais subsídios à produção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Só para complementar relativamente a outro setor que também nos é muito familiar e que falta matéria-prima, que é o artesanato, os tapetes de lã, que são vendíssimos a altíssimo preço e que têm falta de matéria-prima nacional, que é a melhor que eles podem utilizar. E, portanto, eu julgo que a proposta que o Sr. Deputado Pedro do Carmo fez, que é, estando identificado um problema, estando os vários partidos a encontrar soluções que, de alguma forma, residem em Portugal as soluções, julgo que seria de todo aconselhável podermos ter um projeto de resolução que inclua estas matérias, de forma a também sabermos que há outros subsetores que dependem deste setor da fileira da lã, quer a pré-lavagem, que também é obrigatória, quer depois a lavagem em lavador industrial, e pode ser que consigamos, de uma vez por todas, ter um outro rendimento para os agricultores e também matéria-prima para um artesanato que nos enche de orgulho, e são essas genuinidades portuguesas, essas tradições que nos fazem diferentes, e a aposta nos mercados internacionais são fundamentais, e não podemos nunca perder esta venda de produtos únicos, como são os tapetes de lã portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hernani Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados,
Bom, vamos lá ver. O problema foi identificado e bem identificado por todos. Nós não estamos a dizer o inverso daquilo que os senhores estão a transmitir sobre um problema que existe, de facto, na fileira da lã. E é bom que isso fique claro. É a diferentes formas, é de lá chegar para resolver esse problema. E como já disse, o Governo efetivamente está a trabalhar em determinadas matérias no sentido de poder valorizar esta fileira, com um conjunto de medidas que já aqui referi, e é bom também perceber que cada partido que apresentou estas propostas tenha a sua própria ideia sobre as matérias, o que também não nos pode impedir a nós de podermos opinar sobre aquilo que os senhores escreveram. Era o que faltava, que agora quando os senhores trazem as propostas, ou nós as apresentamos, toda a gente estivesse, concordasse com tudo. É assim, nós temos essa prerrogativa de poder apresentar o nosso ponto de vista para que também da discussão que aqui geramos em conjunto possamos tomar as melhores medidas possíveis no sentido de efetivamente ultrapassarmos os problemas desta fileira. E é também muito bom perceber, por exemplo, no caso do Partido Socialista, que já agora, desde há pouco tempo atrás, que vieram reconhecer este problema. Porque isto já não é um problema novo, é um problema que os senhores já tinham enquanto estiveram a governar o país durante 8 anos. E, portanto, como estiveram nessa matéria, como estiveram nessa ação governativa, também não desenvolveram grandes iniciativas para resolver o problema. É verdade, mas é bom que agora também venham já juntar-se a dizer, bom, afinal há aqui um problema, vamos lá tentar resolver agora. Já que nós não conseguimos, vamos lá ver se alguém consegue. E também é positiva essa parte. E, portanto, nós cá estaremos para, conjuntamente, trabalharmos aquilo que tem de ser trabalhado, no sentido de conseguirmos promover não só a ovinicultura a nível nacional, conseguirmos valorizar toda a fileira, não só da lã, mas também todas as outras que estão diretamente associadas, e ao mesmo tempo criarmos valor económico real para esta fileira e, sobretudo, para os produtores ou para os criadores de ovinos. Disse, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou responder essencialmente ao Sr. Deputado Mário Marim Lopes, mas antes só uma pequena intervenção em relação ao Sr. Deputado Hernani Dias. Obviamente que é assim. A grande vantagem é podermos discutir e no final termos uma solução que seja provavelmente a melhor ou pelo menos a melhor possível para este problema que é identificado por todos nós, creio que foi identificado por todos nós. Em relação ao que foi dito pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Marim Lopes, são só 3 pontos. Em relação à preferência pela produção nacional, se for certificada a lã portuguesa, nós podemos ter preferência pela lã 100% portuguesa, nem que seja produzida por um alemão. E aí já não estamos. Não, a lã está certificada. Pode ser um produtor alemão a usar uma lã portuguesa, porque não? Em segundo lugar, o preço mínimo garantido já há financiamento à produção das ovelhas e da lã das ovelhas para a União Europeia. Nós estamos a falar de uma majoração, por exemplo, desse apoio. E o terceiro ponto, Sr. Deputado, que foi como começou, nós neste projeto de redução não estamos a apresentar nenhuma redução da idade mínima da reforma das ovelhas, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado Mário Marinho Lopes, vice-presidente desta comissão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto a esta proposta do Chega, permita-me dizer que não há de faltar muito para o Chega propor baixar a idade de forma das ovelhas. Se as ovelhas votassem, já o tinha feito certamente. A questão é que ainda não votam. Relativamente à proposta que foi colocada aqui em cima da mesa, a certificação da lã não permite que seja feita uma discriminação por ser certificada. O que se pode fazer à luz das diretivas europeias é definir critérios que são critérios abstratos, como ser mais sustentável, mais rastreável, mais durável, ter melhor desempenho, critérios técnicos, e que se por acaso a lã portuguesa obedecer esses critérios técnicos, então sim, pode ter um tratamento preferencial. Não, não é a mesma coisa. Não pode, apenas por ser certificada a lã 100% portuguesa, ter critérios preferenciais. Portanto, isto viola flagrantemente as diretivas europeias, esta proposta que aqui está. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não havendo mais discussão sobre este assunto, queria aqui manifestar o meu interesse pessoal na matéria, porquanto eu estou registado no IFAP como criador de gado ovino e caprino. Não me quis manifestar até então, mas tenho aqui um interesse pessoal nesta matéria e convivo com ele anualmente. Anualmente. Vamos passar ao ponto 9, ao ponto 8, oitavo ponto desta nossa ordem do dia. Temos aqui um problema, que é a nova apreciação do projeto Lei número 205 do Partido Socialista. Temos aqui um prazo a contar até dia 23 de junho de 2026, portanto até ao próximo dia 23 de junho. Foi pedido à Comissão, à primeira Comissão, que se pronunciasse sobre esta matéria e a primeira Comissão respondeu dizendo que esta nova apreciação, nos termos do disposto número 3 do artigo 146 do Regimento, apenas se supõe que a Comissão competente, eventualmente convidando a Comissão em conexão a querendo contribuir para este processo, promova nova apreciação da iniciativa com eventual votação de propostas de alteração para aprovação de um texto de substituição. Ora, não estando já em causa a elaboração de votação do relatório, parece que temos aqui apenas um caminho, que é a apresentação de propostas de alteração. Portanto, queria dar conta dessa comunicação da primeira a esta Comissão. Nós não nos sentimos também com capacidade técnica para discussão desta matéria. O prazo está a contar. Portanto, aguarda-se aqui que ou os partidos apresentem propostas de alteração ou, eventualmente, possa surgir aqui uma nova iniciativa, que penso que isso estará para acontecer, mas queria, portanto, dar conta disso. Sr. Deputado Fernando Queiroga pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. De facto, esta iniciativa já teve vários adiamentos e teve alguns erros também de percurso, diga-se de passagem, porque o pedido à primeira comissão não foi em devido tempo, nem foi formulado da melhor forma. E, portanto, a primeira comissão, quando chega lá dessa altura, já não podia analisar, já tinha passado os prazos. Mas pronto, passou, está. Agora, entretanto, já deu entrada nesta casa um projeto de lei por causa da questão do património sucessório, que já vai de encontro a esta iniciativa do PS. Não vale a pena estar aqui a pedir adiamentos, que a proposta do PSD é a seguinte: nós antes do fim de setembro não temos proposta razoável. E, portanto, se queremos fazer... Muito obrigado. Se queremos um texto final em condições, não sei qual é a forma, confesso, não sei qual é a forma, se vai de adiamento em adiamento, se vai de suspensão, mas não vale a pena estar aqui a dizer outras coisas, porque antes do final de setembro não temos proposta suficiente para ter uma coisa com pés e cabeça, porque esta é uma matéria muito complicada e, portanto, eu tenho essa garantia que no final de setembro teremos isso. Antes disso, não temos. Tanto faz mandar para a primeira, como para a sétima, como para a décima segunda. Vai ser igual. Ninguém vai analisar, porque isto é entroncado com muita coisa e, portanto, são muita lei. E poderemos não ter um texto final, e depois perde, como é evidente, pela sua oportunidade. Sr. Presidente, era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não, erradamente, quer dizer, este projeto não devia ter vindo para esta comissão. E aí foi... Não, a da pleno, provavelmente, não. Foi o que foi. Em face das circunstâncias, pergunto se nós não deveríamos pedir já... neste caso não é ao par, é ao plenário. Vamos pedir ao par, mas depois será votado em plenário o adiamento até outubro, se calhar era mais prudente. Mas eu gostaria de pôr isto à consideração de todos.
Sr. Presidente, deixe-me só dizer uma coisa. Eu disse que o erro não foi da questão administrativa, não. Foi nossa, que não decidimos a tempo e horas. Porque nós devíamos ter decidido em tempo a conexão com a primeira. E não a decidimos. É disso que estou a falar. Portanto, o não comunicar foi quando nós decidimos, vamos pedir conexão com a primeira. E, portanto, nós, em tempo oportuno, nós, Comissão, não decidimos isso. Eu não estou aqui a desculpabilizar ninguém, portanto, isto eu assumo a minha parte, como é evidente.
Pronto, então vamos. Sim, senhor. Mas queria apenas dar conhecimento que vamos passar para o ponto de. Vamos dar. Como sabem, os nossos. Os senhores deputados Amílcar Almeida e Irene Costa estão a acompanhar. Senhores deputados, Sr. Deputado Gonçalo Valente, que, mas acerca de... Ah, muito bem. Então, estamos em condições de ir ao ponto décimo da nossa ordem do dia. Sim, como é do vosso conhecimento, ou penso que seja, o Sr. Deputado Amílcar Almeida e a Sra. Deputada Irene Costa estão ausentes desta reunião porque estão a acompanhar uma visita do Sr. Presidente da Assembleia da República. Nessa medida, o Sr. Deputado Amílcar Almeida, autor do relatório relativo ao Projeto de Lei nº 554, incumbiu o Sr. Deputado Fernando Queiroga para a apresentação do relatório. E, nessa medida, eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Queiroga para fazer a apresentação do relatório. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A presente iniciativa, o Projeto de Lei 554, apresentado pelo PCP, visa a criação de um programa plurianual para a soberania alimentar nacional, com o objetivo de reforçar a capacidade do país para produzir, armazenar e garantir o acesso a bens alimentares essenciais. A iniciativa é sustentada com base em diferentes dados estatísticos, que ilustram as variações nas produções de cereais e hortofrutícolas, enfatizando o crescimento das culturas típicas da agricultura moderna que pautam o atual mosaico cultural. No âmbito da iniciativa e apreço, pode justificar-se a auscultação, entre outras entidades, das confederações representativas do setor primário, nomeadamente Confederação dos Agricultores de Portugal, a Confederação Nacional da Agricultura e a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola. Igualmente, se considera pertinente a audição de entidades com competências técnicas e científicas na temática do presente Projeto de Lei, como o INEAV, a DGADRE, assim como a consulta de entidades representativas da indústria e da cadeia de abastecimento alimentar, como a Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, assim como da Grande Distribuição, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. O Grupo Parlamentar do PCP pretende, através da presente iniciativa, criar um programa plurianual de soberania alimentar nacional com o objetivo de reforçar a capacidade do país para produzir, armazenar e garantir acesso aos bens alimentares essenciais. A iniciativa prevê ainda a criação de uma rede nacional de produção de sementes e uma reserva pública nacional de sementes, bem como um regime específico de apoio à produção nacional, dirigindo a bens alimentares considerados prioritários e com medidas de apoio aos pequenos e médios agricultores, assim como a criação de uma empresa pública responsável pelo provisionamento, armazenamento e gestão de estoques de cereais e outros alimentos. Faço o exposto no presente relatório quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional. A Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para a discussão e votação na generalidade do plenário. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado pela apresentação. Agradecimento também ao Sr. Deputado Amílcar Almeida. Queria dar conta de que o Sr. Deputado Alfredo Meia teve que se ausentar, mas deixou os agradecimentos ao Sr. Deputado Amílcar Almeida pela elaboração do relatório. Sr. Deputada Sr. Deputado Emanuel Câmara, faz favor.
É só para, portanto, congratular-me pelo relatório, ainda por cima, com o porta-voz apresentado pelo grupo. Portanto, é só isso.
Muito obrigado.
Parabéns ao orador e ao professor.
É também para dizer que façamos as palavras do Sr. Deputado as nossas, também agradecer. Muito obrigado.
Muito bem, então depois da congratulação de cada leitura, cada elaboração, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Parabéns aos dois. Fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 608 do Chega, pela alteração do defeso para a apanha de percebes no Parque Natural do Sudeste Alentejano e Costa Vicentina. Queria perguntar se algum... Sr. Deputado Gonçalo Valente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Era precisamente este ponto que estávamos aqui a discutir, porque em sede de comissão anterior nós tínhamos proposto um conjunto de entidades a serem ouvidas para, de facto, chegarmos à melhor resolução possível, de forma a fixar a alteração dos períodos de defeso. Acontece que este projeto já foi votado em plenário. Portanto, aquela proposta que nós tínhamos feito para chamar aqui as entidades, creio que já não faz qualquer sentido. Não é assim? Já está admirado. Já foi votado em plenário? Mas já foi votado, o requerimento é para quê? Qual requerimento? Está para quê? Então já está votado. Quer dizer, ouvimos as entidades que se concordam com a votação que já está feita. Acha que foi tudo mal feito? Houve aqui um conjunto de erros que foram cometidos por todos nós, creio eu, porque acho que não faz sentido ouvirmos entidades depois de um projeto de resolução estar aprovado. Está feito, está votado, está devidamente aprovado. Quer dizer, acho que devia ter sido ao contrário, ouvir as entidades, chegar a um chão comum e definir esse texto final. Foi votado previamente. Acho que não faz sentido nenhum chamar aqui as entidades.
Muito bem, entendemos isso. Eu pedi apenas ao grupo parlamentar que fez o requerimento, retiro o requerimento e tal, o assunto fica. Quem fez o requerimento para ouvir as entidades?
PSD Chega.
Foi o PSD Chega. Portanto, pergunto aos deputados.
Nós propusemos um conjunto de entidades a serem ouvidas. O Chega complementou essas entidades. Acho que agora, neste momento, acho que não faz sentido.
Pronto, então os grupos parlamentares...
Com as entidades que temos que ouvir aqui, acho que...
Sim, então é a pergunta. Pergunta só para arquivar. Os grupos parlamentares concordam que se retire o requerimento, certo?
Nós sim.
Pronto, fica registado, o requerimento foi retirado e não há... faz sentido. Fixação, 12º ponto da redação... Como? A redação final já foi votada?
Foi. Senhor Presidente, eu peço desculpa. Nós estamos aqui a falar de duas coisas ao mesmo tempo. Porque é assim, se não percebeu porque é que vem já a fixação da redação final, se o projeto de resolução foi aprovado em plenário, devia baixar na especialidade.
Não?
Não,
porque é o único caso.
Porque houve aqui um compromisso de se enriquecer aquele projeto que era apresentado, um conjunto de contributos. Até foi aflorada aqui a questão de que a Costa Vicentina, dividida em duas partes, havia. Mas, assim sendo, temos que votar a redação final, indiscutivelmente. Temos que votar a redação final e depois propor uma outra solução, porque esta já não há nada a fazer. Uma vez só o projeto de resolução.
Este projeto de resolução só não baixa na especialidade porque foi o único. Agendamento em comissão deste projeto de resolução.
E subiu ao plenário e foi votado pela.
Pronto, então vamos votar a redação final do projeto de resolução número 608. Quem vota a redação final? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto. Vamos passar ao ponto seguinte da ordem do dia. Décimo segundo ponto da ordem do dia. Fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 703 do Chega, que recomenda ao Governo a adoção de mecanismos que facilitem a extração de animais de companhia de cidadãos portugueses evacuados do estrangeiro em situações de emergência. Fixação da redação final. Quem tem alguma coisa a opor à redação final? Então, está fixado. Quem vota contra, quem se abstém, está fixada a redação final. 13º ponto da nossa ordem do dia. Fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 609 do Chega, que recomenda ao Governo que agilize todos os procedimentos necessários para a georreferenciação das explorações agrícolas, pecuárias e florestais para fins de gestão de catástrofes. Quem tem alguma coisa a opor? Sr. Deputado Hernani Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a esta iniciativa, quero começar por saudar o facto da proposta vir a discussão a esta Comissão, dada a relevância e pertinência deste tema. De facto, apenas quando conhecemos o território com muita precisão, poderemos desenhar as melhores medidas para a sua gestão.
Sr. Deputado, mas isto já foi discutido. Já foi discutido e foi votado. O que estamos agora foi discutido e foi votado e foi aprovado e foi para... Agora vem aqui para fixar a redação final. A DAPLEN pronunciou-se e fixou uma redação final. Pergunto se a redação final tem alguma alteração a propor, sendo que a DAPLEN não aceitou algumas que foram feitas, não é? Portanto, nós agora podemos aprovar ou não aprovar. Chamou-se deputado.
Senhor Presidente, não me deixou terminar, mas eu termino já. Estava a fazer aqui apenas uma pequena introdução para transmitir no final que, efetivamente, não temos qualquer objeção sobre o tema, mas estava aqui a ficar agora um bocado encavacado sobre este tema.
Peço imensa desculpa, Sr. Deputado, mas... da redação final. Quem tem alguma coisa a opor? Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a redação final. 14º ponto da nossa ordem do dia. Fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 713 do Chega pela adoção de medidas excepcionais para limpeza, remoção e material lenhoso e recuperação das áreas florestais ardidas. Da mesma forma que aqui não é discussão deste ponto, é discussão da redação final. Sr. Vice-Presidente João Paulo Graça, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Pode ser um preciosismo, mas não sei se tem ou não importância ou relevância. Aqui no ponto 14º, não tem o partido, tem projeto de resolução, o número, barra, o ano, e não tem. Já? Muito obrigado.
Nossa.
Muito obrigado.
Décimo quinto ponto da nossa agenda do dia é para informar de que baixou à Comissão para nova apreciação na Generalidade o projeto de lei número 482 do PAN, que inclui a proteção e o socorro de animais nas medidas de resposta a incêndios rurais, procedendo à terceira alteração do decreto-lei número 98-A-2025, de 24 de agosto. Os contributos descritos solicitados encontram-se na página da iniciativa. Envio propostas de alteração até ao dia 19 de maio e a votação na reunião da Comissão de 27 de maio, porquanto o prazo é até dia 1 de junho. Portanto, temos prazo até 1 de junho. Portanto, queria dar conta de que as propostas de alteração devem ser enviadas até ao dia 19 de maio. Nós vamos depois enviar isto. E a votação será na nossa reunião de 27 de maio. 16º da nossa ordem do dia.
Já foi.
Outros assuntos. Queria dar conta de que temos aqui uma reunião interparlamentar que terá lugar online no dia 3 de junho com um deputado desta nossa comissão e que cabe ao partido Chega. É diálogo de relatores promovido pelo Parlamento Europeu relativo à Comissão Agri, deputado, é sobre a Política Agrícola Comum 28-34. Pode indicar agora ou depois, que não tem que indicar agora, portanto depois dão conta...
Informaremos oportunamente...
É só um deputado e cabe ao Chega, é como aos relatores, cabe ao Chega.
Informaremos oportunamente, obrigado.
É por... Não. Queria também dar conta de que, na sequência das audições que ocorreram sobre a questão da aguardente, recebemos um convite do Sr. Presidente do IVDP para que esta comissão se deslocasse a Peso da Régua, bem como à delegação no Porto, que terá como objetivo proporcionar a Vossas Excelências a oportunidade de conhecer e comprovar o propósito, missão e valores do IVDP. Portanto, deixo a vossa consideração. Se acharem útil... Também pode não ser aos dois. Aqui eu acho que a Peso da Régua nós já estivemos. Epá, e se o IVDP é o mesmo, o que ele diz no Peso da Régua pode dizer no Porto, e seria mais fácil ir ao Porto. Se acharem... Até podemos ir de avião. Faz favor.
Vamos à região autónoma da Madeira para ver a diferença.
É só para fazer uma informação à mesa, tendo nós estado no Peso da Régua, julgo que não estivemos no IVDP. Estivemos na Escola de Godim, estivemos com o Presidente da Câmara da Peso da Régua, mas não estivemos no IVDP. Portanto, ir a uma delegação, que é no Porto, sem ir à região do Peso da Régua, parece-me manifestamente deselegante da nossa parte, Comissão. Pelo menos é esta a opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e por isso julgo que ir à sede do IVDP, que é no Peso da Régua.
Muito bem.
É quase como os vestígios arqueológicos. Estão tirados do local.
Sr. Presidente. Faça-me, Sr. Vice-Presidente.
Não é opor à opinião da Sra. Deputada, mas sempre que se possa alargar ao território as nossas visitas, e seja marcar território, digamos assim, não me chocava que fosse no Porto, mas não, é evidente que ir à sede é uma coisa, mas uma vez que já tivemos, digamos, naquela região e no Porto ainda não sabemos se durante esta legislatura teremos alguma visita àquela zona, era só para alargar, mas não me oponho a nada e se for no Peso da Régua não tem problema nenhum.
Sra. Deputada Joana Lima, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Já que estamos a falar em território, eu acho que também o Porto merece uma visita institucional com outra dimensão e não só, como o Sr. Deputado diz, passávamos por lá e ficava marcado aquele território. Não. Quando fizermos uma visita ao Distrito do Porto,
temos, obviamente, que cobrir todo o território do distrito. Obrigado.
Então, senhores deputados, penso que então será consensual desta comissão uma visita ao IVDP, ao Peso da Régua, certo? Vamos tratar depois de logo que seja oportuno.
Senhor Presidente, a verdade é que uma visita ao IVDP, ao Peso da Régua e ao Porto, tendo nós ouvido já da parte do Presidente do IVDP a opinião dele, julgo curto também essa situação, a não ser que justifique de alguma forma a nossa ida às instalações do IVDP. Ou seja, de alguma forma tem que se justificar a importância que tem uma visita às instalações do IVDP no sentido de acrescentar alguma coisa à nossa decisão.
Sr. Deputado Fernando Queiroga, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui deve ser analisado se aceitamos a visita ou não, o convite ou não. Estar agora a divagar acho que é demais. Portanto, se vamos à Régua, se vamos ao Porto, ok? Uma vez que o programa é esse, poderíamos ir aos dois, por exemplo. Não deixávamos de ir ao território, porque acho que são matérias diferentes. E o que o Sr. Presidente do IVDP provavelmente quer é explicar aos deputados a temática que estamos a debater nesta comissão. E, portanto, não seria demais ir ao Porto e ir à Régua. Portanto, agora estar a dizer que não trazem nada de mais, se nos fazem o convite, é porque, de facto, têm mais alguma coisa a acrescentar. Se não, ou a comissão diz que não vai e assumes, nós somos soberanos, a decidir se vamos ou se não vamos. Agora estar aqui com estas discussões acho que não adianta nada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por quanto, faz favor, Sr. Deputado.
Em resposta aqui ao Sr. Deputado Queiroga, eu julgo que cada um tem a sua opinião e, portanto, somos livres de a manifestar. E foi isso mesmo que fiz, considerando que muitas vezes esta Comissão deve priorizar algumas situações. Não quer dizer que esta questão não seja importante e eu não estou propriamente a divagar. Dei uma opinião, que é, mas não é uma questão de divagação, é uma questão de factos concretos, daquilo que vamos ver de diferente ou daquilo que ele poderá estabelecer como programa de visita ao IVDP, que é normal e natural isso acontecer.
Muito bem, então entendo que é consensual nesta comissão que se visite o IVDP ou que se aceite este convite. Depois formalizaremos numa próxima o programa, porquanto também não estamos em condições agora de dizer quando é que é, dada a não termos aqui ainda finalizada a agenda. Não tenho mais nada a acrescentar. Faz favor.
Não percebi, há pouco eu estava desatento, ou então não foi dito. A próxima reunião fica para?
A próxima reunião amanhã às 9.
Não, da comissão. Isso é audição.
É dia 20 com o senhor Ministro da Agricultura. E temos uma... É verdade, ainda bem que acrescentou. Temos reunião às jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Chega, 18 e 19. Dia 20 temos a audição do Sr. Ministro Regimental, às 9 horas. E dia 21 temos uma reunião, uma audiência a um deputado dinamarquês, não é deputado, é político dinamarquês, que pediu aqui a audição, para discutir políticas de incentivo à produção nacional, inovação no setor agroalimentar e estratégias de sustentabilidade que têm implementadas com sucesso na Dinamarca. 14. Às 14 horas. É uma coisa simples, antes do plenário. Dia 21, às 14. Mas não é reunião de comissão, é uma audiência. Mais alguma questão?
Sr. Presidente, quem ver essa reunião tem de ter a Dinamarca?
Já foi. E nada mais a tratar? Agora só consigo. Como? Agora só consigo.